dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 5 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do lobby contra a Apple na Índia, vazamento inevitável do método de desbloqueio de iPhones do FBI, BlackBerry deixando de cobrar por recursos extras de privacidade do BBM, novo Kindle na semana que vem, testes iniciais do Outlook Premium, parceria entre a Toyota e a Microsoft, novos ícones do Google Play, app do Discuss, finalmente, atualização polêmica do OnePassword, entrevista com Satya Nadella e governo americano pagando US$1,5 milhão por um app de iPad. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Departamento de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, que em inglês é conhecido pela abreviação TSA, que, ao que tudo indica, pagou US$1,4 milhão para a IBM desenvolver um app de iPad para eles usarem em aeroportos. Esse app, chamado TSA Randomizer, escolhe de forma aleatória quais são os passageiros que vão passar por um processo de revista de segurança mais rigoroso e quais podem seguir em frente ali no aeroporto depois de passar só no raio-x e pelo detector de metal. De acordo com os sites que deram essa notícia ontem, não está muito claro se esse quase US$1,5 milhão foi gasto só para o desenvolvimento do aplicativo, ou se ele também inclui os gastos com os iPads que estão rodando o app ou outros custos do projeto. Mas o fato é que, de uma forma ou de outra, um app que tem duas setas, uma para cima e uma para baixo, e que sorteia entre essas duas possibilidades para os passageiros dos aeroportos americanos, custou US$1,4 milhão para o governo do país. Agora eu vou falar sobre a Microsoft, mais especificamente a respeito de uma entrevista que a Business Insider fez com o Satya Nadella, tratando de todas as mudanças que ele vem promovendo na companhia desde que ele assumiu o cargo de CEO, que antes era do mané do Steve Ballmer. Na entrevista, que é bem interessante, bem comprida, o Matt Rossoff do Business Insider e o Satya Nadella discutem a nova postura da Microsoft nessa espécie de estratégia pós-Windows da empresa. Cada vez mais eles vêm investindo em formas de aumentar a presença da Microsoft em outras plataformas como o iOS, o OS X e o Android, e eles falam sobre o aumento da importância e da adoção da computação na nuvem, a atitude mais amigável da Microsoft frente aos concorrentes como a Apple e até o Linux, e eles falam também sobre o que a Microsoft quer fazer daqui pra frente. Se você puder, separa um tempinho para ler essa entrevista ou então guarda o link para ler no fim de semana, porque ela é bem interessante e mostra como hoje a Microsoft está no caminho certo, como o Satya Nadella vem fazendo bem para a companhia e principalmente mostra como alguém com a cabeça no lugar pode fazer a diferença quando é colocada no cargo certo. Agora eu vou falar do OnePassword, que foi atualizado ontem para o OS X e chegou na versão 6.2. Para quem não conhece ou não sabe muito bem como o OnePassword funciona, ele essencialmente serve para armazenar todas as suas senhas, seus logins, informações importantes, número do cartão de crédito e tudo mais. Tudo fica ali guardadinho, criptografado, e você consegue acessar tudo isso por meio de uma senha que destrava o cofre, digamos, do OnePassword. Hoje ele é o principal programa dessa categoria de gerenciamento de senhas, vários aplicativos são integrados com ele para já preencher as informações de login sem que você tenha que ficar copiando e colando sua senha segura. E ele funciona em todas as plataformas e sempre que eu posso, eu recomendo o OnePassword porque ele é bem bacana, bem completo. E ontem pintou lá na Mac App Store essa atualização que trouxe os recursos novos de preenchimento automático de formulários, ele tem um jeito mais fácil agora de importar dados de outros administradores de logins para dentro do OnePassword e, claro, a atualização trouxe um monte de correções de bugs. O problema foi que, junto com a atualização, a Agile Bits, que é quem faz o aplicativo, decidiu aumentar o preço do app, que antes custava US$49 e agora custa 65 Obamas. Isso deu um belo susto na galera, deixou muita gente que via adiando a compra do aplicativo brava, porque agora ele tá custando mais caro e reacendeu aquela velha discussão do valor de um app seguro e bem feito nesse mundo que todo mundo quer tudo de graça. E falando em aplicativos, ontem finalmente chegou na App Store o app do Discuss, que é a plataforma de comentários, brigas e discussões mais usada por blogs e sites de todos os tipos pela internet afora. O app, que tem uma pegada de rede social e promove bastante a ideia de você usar os comentários e discussões como ponto de partida para navegar por outras notícias, é gratuito na App Store e, além de trazer recursos essenciais, como por exemplo notificações sempre que algum comentário seu recebe uma resposta ou coisa assim, ele também traz recursos exclusivos como a possibilidade de bloquear alguém, ó que beleza. Ele também implementa um novo jeito de contagem de popularidade de posts que faz com que votos negativos subtraiam a quantidade de votos positivos que um comentário tem. De acordo com o Discuss, por enquanto o recurso de bloqueio de usuários só funciona no app, mas eles já vêm trabalhando para fazer com que isso também passe a valer logo na versão web do sistema deles. Já uma coisa que a empresa não disse é se eles planejam lançar um app deles para Android, mas agora que o app finalmente saiu para iOS, metade do caminho já está andado. Ontem o Google anunciou no blog oficial do Android um novo look para os ícones que fazem parte da família de apps do Google Play. No post, eles explicam que essa mudança tenta alinhar o visual de todos os serviços que eles oferecem e agora todos os ícones vão contar com uma consistência conceitual maior. No post, eles mostram os novos ícones e já dá pra ver logo de cara que eles adotaram a estética achatada, o chamado flat design, que é o padrão que o Google e, na verdade, a maior parte do mercado vem usando hoje em dia. Em relação a cada ícone, o do Google Play e o da Play Store ganharam umas cores mais vibrantes e os ícones do Play Movies, Play Music, Play Games, Play Books e a Play Newsstand agora incorporam o triângulo, a seta clássica do botão Play, que é o logo principal da Play Store, e todos esses ícones contam com os mesmos elementos que existiam antes, como, por exemplo, película de filme pro Play Movies e o controle de videogame pro Play Games, só que agora esses elementos aparecem saindo de dentro da seta da Play Store. O Google falou que vai começar a adotar a nova iconografia gradativamente nas próximas semanas, mas se você já quiser ver como todos os logos novos ficaram, tem um link pro post deles aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é a Toyota, que anunciou ontem a renovação de uma parceria que eles fizeram em 2011 com a Microsoft, com a intenção de desenvolver serviços automotivos inteligentes para motoristas e concessionárias. De acordo com a Reuters, que foi quem deu a notícia, a empresa criou uma espécie de subsidiária chamada Toyota Connected e a Microsoft tem direito à participação de 5% da empresa. Na Toyota Connected, as duas empresas vão desenvolver sistemas que analisam os dados de direção dos usuários para fazer cotações de seguro mais justas, sistemas de carros em rede que vão compartilhar informações de condições de trânsito e até condições de clima, tipo chuva, né? Neve, gelo na pista e tudo mais, e até sistemas de acompanhamento das condições do motorista, como por exemplo o nível de açúcar no sangue, frequência cardíaca e outros fatores que se relacionam direta ou indiretamente com a segurança nas pistas. Além disso, como não poderia deixar de ser, essa nova empresa também vai ajudar a Toyota como um todo a pesquisar e desenvolver tecnologias de inteligência artificial e de direção automática dos veículos. Bacana essa parceria entre a Toyota e a Microsoft, tomara que continue dando certo. E falando na Microsoft, ontem a empresa começou a disponibilizar, por meio da mecânica de convites, um trial do Outlook Premium, que é uma modalidade do Outlook que a empresa já vem desenvolvendo há algum tempo. Por enquanto, pelo menos do jeito que está hoje, o Outlook Premium vai custar $4 por mês e vai permitir que os usuários cadastrem 5 e-mails personalizados, consigam usar calendários compartilhados, naveguem por uma versão do Outlook sem banners e de quebra ainda vai ser de graça para quem já for assinante do pacote Office 365. Ainda de acordo com a Microsoft, quem fizer parte desse trial limitado vai poder usar o Outlook Premium de forma gratuita por um ano. Eles não esclareceram se isso também vai acontecer para usuários normais depois que o serviço for liberado para todo mundo e nem por quanto tempo o sistema vai funcionar nessa base de convites. Agora o assunto é a Amazon. Ontem o Jeff Bezos, que é o CEO da companhia, anunciou pelo Twitter que na semana que vem a empresa vai anunciar a 8ª geração da linha Kindle. Ele não deu muitos detalhes, só falou que tá quase tudo pronto, que eles vão dar mais detalhes na semana que vem, mas caso você esteja pensando em comprar um Kindle, talvez seja melhor esperar mais um pouquinho para ver o que a Amazon vai trazer de novo nessa próxima geração. Agora eu vou falar da BlackBerry, mas ó, eu prometo que eu não vou tirar sarro da empresa, porque o nosso ouvinte José Mauro não gosta quando eu faço isso. Ontem a BlackBerry anunciou por meio do blog oficial da companhia que vai disponibilizar de forma gratuita para todos os usuários do serviço de troca de mensagens deles, chamado BBM, os recursos Retract e Timer, que foram feitos pensando na privacidade das informações dos usuários. Esses dois serviços são interessantes e eles funcionam assim. Enquanto o Retract permite que um usuário delete as imagens e mensagens que ele enviou numa conversa tanto do aparelho dele quanto do aparelho de quem recebeu, o recurso Timer, como você deve estar imaginando, estabelece um prazo para a disponibilidade das mensagens e imagens enviadas por meio do BBM. Acabou o prazo, esses conteúdos desaparecem dos celulares dos dois lados da conversa. Até ontem, esses dois recursos faziam parte do pacote de assinatura do BBM, que custava $1 por mês, mas agora isso vai ser disponibilizado de forma gratuita para os usuários do BBM, para iOS, Android e do BlackBerry 10. Além disso, agora todo mundo também vai ter acesso ao recurso de conversa privada, que não mostra nem o nome nem a foto de quem está no papo, e a possibilidade de editar o conteúdo das mensagens, mesmo depois delas já terem sido enviadas. Ontem a Reuters publicou uma matéria que diz que tanto os engenheiros da Apple quanto especialistas em segurança acreditam que mais cedo ou mais tarde o método de desbloqueio do iPhone de San Bernardino usado pelo FBI vai acabar vazando. Eles disseram que assim que a empresa tiver acesso a ele, ela vai correr para consertar a falha que foi explorada para acessar as informações do aparelho e em seguida deve divulgar bastante essa novidade para tranquilizar os usuários que agora acham que o sistema deles é falho depois que o FBI conseguiu acessar o iPhone sem a ajuda da Apple. De acordo com a matéria da Reuters, mesmo que o FBI não conte para a Apple exatamente o que foi que eles fizeram, quanto mais eles utilizarem esse método de desbloqueio em iPhones que estejam envolvidos em outros julgamentos nos Estados Unidos, mais oportunidades os advogados da Apple vão ter para conseguir colher informações a respeito desse método como se fosse uma espécie de quebra-cabeça. Eles dizem que é só uma questão de tempo até que os engenheiros da Apple consigam ligar todas as pontas e com isso em mãos, a empresa deve conseguir consertar essa brecha no sistema. E por último, eu vou falar de uma matéria publicada ontem pela Bloomberg que diz que a Samsung se juntou a outros fabricantes indianos de celulares para fazer um lobby com o governo na tentativa de impedir que a Apple consiga a permissão de vender iPhones usados no país. Numa carta assinada pela Samsung e por outros fabricantes, todos locais como a Micromax, a Carbon e a Intex, essa ideia de importar telefones usados na Índia não deveria nem passar pela cabeça de ninguém, já que existem barreiras altas de importação em outros segmentos do mercado, como por exemplo o segmento automotivo, que aplica até 300% de tributação, com o objetivo de proteger a produção local. De acordo com a Bloomberg, todas as outras fabricantes de telefones formaram o que eles chamaram de Conselho de Comunicação e Dispositivos Móveis, na tentativa de se organizar frente à ameaça de mercado que a Apple representaria, já que ela conseguiria comercializar iPhones com preços bem mais competitivos, caso o governo permita que ela importe aparelhos e peças usadas para vender por lá. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!